Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in our 3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Internet Não é Legal para Gestantes, esclarecendo dúvidas do dia a dia com base em evidências científicas consistentes, de Anderson Borovac Pinheiro. É um guia de orientação em saúde voltado sobretudo à gravidez e o ex-pós-parto, escrito por um médico obstetra. O livro se posiciona como uma resposta ao volume de recomendações conflitantes, mitos familiares e conteúdos sem validação que circulam nas buscas online. Sua proposta não é substituir o pré-natal ou oferecer diagnóstico individual, mas organizar dúvidas cotidianas à luz de evidências científicas e de uma perspectiva clínica responsável. Entre as questões apresentadas na divulgação da obra estão o consumo de café, a prática de atividades físicas e as viagens de avião durante a gestação. O foco, portanto, recai menos em prescrições universais e mais na qualificação das perguntas que orientam decisões sobre a saúde materna e fetal. Inserido entre os manuais de maternidade e a divulgação médica, o livro procura tornar a informação confiável mais acessível, sem reduzir a complexidade inerente a cada gestação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à desinformação como ponto de partida do guia. O eixo mais distintivo do livro é a crítica à internet como fonte indiscriminada de aconselhamento para gestantes. O título não significa que todo o conteúdo digital seja necessariamente incorreto, mas chama atenção para um ambiente em que relatos pessoais, publicidade, crenças tradicionais e dados científicos costumam aparecer sem distinção clara. Na gravidez, essa mistura tem efeito particular a decisões sobre alimentação, medicamentos, sintomas e rotina podem ser tomadas sob pressão emocional e com informação incompleta. A obra propõe a evidência científica como critério para separar alegações plausíveis de recomendações apenas populares. Isso é relevante porque uma resposta encontrada em rede social pode desconsiderar a fase gestacional, histórico clínico, comorbidades e orientações do pré-natal. Ao deslocar o leitor da busca compulsiva por certezas para a avaliação da qualidade da informação, o livro trata um problema contemporâneo de saúde. Seu valor prático está em mostrar que uma orientação confiável precisa ter fundamento, limites e contexto. Também reforça que informação geral, mesmo quando bem embasada, não elimina a necessidade de acompanhamento profissional diante de dúvidas específicas ou sinais de alerta. Em segundo lugar, dúvidas cotidianas traduzidas em decisões de saúde mais informadas. A apresentação do livro destaca perguntas concretas, como a possibilidade de tomar café, fazer exercício físico ou viajar de avião. Essa escolha define um formato útil em vez de tratar a gestação apenas por grandes conceitos. A obra parte de situações que frequentemente geram insegurança na rotina. Tais temas exigem raciocínio proporcional. Uma resposta responsável não se resume a permitir ou proibir, pois depende de dose, momento da gravidez, condições clínicas, sintomas e avaliação da equipe assistente. Ao priorizar perguntas recorrentes, o guia reconhece que muitas ansiedades não surgem de eventos extraordinários, mas de decisões repetidas todos os dias. A alimentação, o deslocamento, o repouso e a atividade corporal tornam-se campos em que conselhos simplistas podem confundir mais do que ajudar. O enquadramento baseado em evidências favorece a compreensão de que recomendações médicas são construídas a partir de riscos, benefícios e circunstâncias, e não de regras absolutas. Para a leitora, o ganho não é apenas receber uma resposta pontual, mas desenvolver referências para formular perguntas melhores no pré-natal e interpretar orientações recebidas fora dele. Em terceiro lugar, gestação e pós-parto como períodos contínuos de cuidado, embora o título enfatize as gestantes, a divulgação situa o livro também no pós-parto. Essa abrangência é importante porque a necessidade de informação confiável não termina com o nascimento. A transição para a maternidade envolve mudanças físicas, emocionais e práticas, além de novas dúvidas relacionadas ao bem-estar da mulher e do bebê. Ao incluir esses dois períodos, a obra evita uma visão da saúde materna limitada aos meses de gestação e reconhece a continuidade do cuidado. O pós-parto pode ser especialmente vulnerável à sobrecarga informacional familiares. Influenciadores e comunidades digitais frequentemente apresentam experiências particulares como se fossem normas universais. O método proposto pelo autor, baseado em distinguir mito de conhecimento médico confiável, permanece pertinente nessa etapa. Há também um aspecto de saúde pública nessa abordagem. Orientações compreensíveis podem ajudar a pessoa a reconhecer quando uma questão pertence ao campo das adaptações esperadas e quando merece discussão com profissionais. Sem prometer substituir essa assistência, o livro oferece um repertório para lidar com incertezas de forma menos dependente de boatos. Assim, seu escopo combina informação preventiva, letramento em saúde e respeito à individualidade do acompanhamento materno. Em quarto lugar, evidência científica sem a promessa de respostas universais, a expressão evidências científicas consistentes, presente no subtítulo, aponta para a principal base de autoridade da obra. Em saúde, uma recomendação bem fundamentada não se apoia somente em tradição, opinião isolada ou experiências pessoais. Ela procura considerar pesquisas, consensos clínicos e a avaliação de riscos e benefícios. Contudo, o próprio uso adequado de evidências exige cautela. Estudos fornecem parâmetros gerais, mas não transformam todas as gestantes em casos idênticos. Condições pré-existentes, intercorrências, medicamentos em uso e características da gravidez modificam a aplicação de qualquer orientação. A contribuição analítica de um guia como este está em combater tanto o alarmismo quanto a falsa tranquilidade. Uma prática pode ser adequada para muitas pessoas e, ainda assim, exigir restrição ou ajuste em situações particulares. Essa distinção é mais segura do que listas rígidas de permitido e proibido, comuns em conteúdos de circulação rápida. A formação do autor em obstetrícia e sua trajetória acadêmica são apresentadas como elementos de credibilidade. Mas o ponto central para a leitora é outro aprender a valorizar recomendações que explicam limites, condições e necessidade de avaliação individual. O livro, portanto, favorece uma relação mais criteriosa com a linguagem médica divulgada ao público. Por último, mas prevenção e bem-estar materno, além de mitos sobre a gravidez. As informações associadas ao autor ressaltam alimentação saudável, hidratação, atividade física moderada, exames preventivos e atenção à saúde mental como dimensões relevantes da saúde da mulher. No contexto do livro, esses elementos ajudam a situar a gravidez dentro de uma visão mais ampla de cuidado, em vez de reduzi-la a uma sequência de proibições. A utilidade dessa perspectiva está em deslocar o foco de medos pontuais para práticas de acompanhamento e prevenção. Alimentação e hidratação, por exemplo, devem ser compreendidas como componentes de uma rotina orientada, não como justificativa para dietas extremas ou recomendações milagrosas. Da mesma forma, atividade física moderada não equivale a uma regra única para todas, mas a um tema que pede liberação e adaptação, conforme o quadro clínico. A menção a exames preventivos reforça o valor do contato regular com serviços de saúde, enquanto a atenção à saúde mental reconhece que bem-estar emocional também integra o cuidado materno. Ao reunir essas frentes, o livro parece buscar uma orientação equilibrada em formação acessível, prevenção baseada em acompanhamento e desconfiança de soluções rápidas. Isso diferencia de conteúdos que exploram ansiedade sem oferecer critérios claros para avaliar recomendações. Em conclusão, a internet não é legal para gestantes e é indicado principalmente a gestantes, puérperas e pessoas que participam de sua rede de apoio e desejam consultar um material de divulgação médica antes de se orientar por pesquisas dispersas na internet. Também pode ser útil a quem está planejando uma gravidez e quer compreender por que recomendações de saúde dependem de evidência, contexto e acompanhamento individual. Seu benefício prático está em organizar dúvidas frequentes da rotina, oferecendo um ponto de partida mais confiável para conversar com obstetra e demais profissionais do pré-natal. No plano intelectual, o livro estimula letramento em saúde, ajuda a reconhecer a diferença entre relato pessoal e tradição familiar. Conteúdo promocional e orientação clinicamente fundamentada. Essa capacidade é particularmente valiosa em um período marcado por excesso de informação e forte pressão para tomar decisões imediatas, em comparação com manuais de maternidade centrados em listas fechadas de regras ou relatos de experiência. A obra se destaca pelo posicionamento explícito contra a desinformação e pela ênfase em evidências científicas consistentes. não substitui consultas, exames ou condutas personalizadas, o que é uma limitação necessária e coerente com sua proposta. Sua contribuição mais específica é oferecer uma mediação entre dúvidas reais do cotidiano e o raciocínio médico, sem tratar a internet como autoridade automática, nem a gestante como mera receptora passiva de conselhos. Se você quiser apoiar Anderson Borovac Pinheiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!